cenário do ônibus urbano no Brasil, né? Quer dizer, eu acho que foi um dos segmentos, se não o segmento mais afetado com a pandemia, né? A demanda não se recuperou ainda como era antes da pandemia. Há quem diga que talvez não se recupere a demanda de passageiros, né? A gente tem toda a questão de tarifas, né? Subsídio, se subsidia, se aumenta a tarifa. Alguns municípios que estavam congelando já não estão aguentando mais isso. Tem as eleições, que no primeiro semestre dá um fôlego, mas no segundo já reduz um pouquinho mais, porque entregas de ônibus por parte de prefeitos, governadores, já até pela lei eleitoral é proibido. O que a gente pode esperar para o ônibus urbano no Brasil esse ano?
Adamo, embora os números de emplacamento não estejam mostrando isso, eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso, o segmento de urbano está extremamente aquecido. Quando eu falo aquecido, muitos municípios buscando renovações, impulsionadas por ser um ano eleitoral, impulsionados por estarem 2 anos com baixo volume de renovação, e impulsionados pelo o índice de pessoas vacinadas aí do Covid, que, como você bem sabe, retomaram para o transporte público de passageiro em percentuais aí entre 85% e 90% do que se tinha antes da pandemia. Então, esses fatores impulsionaram o mercado de ônibus, em especial o urbano. Então, quando a gente olha o número total de veículos emplacados, e aí não só urbano, mas todo o mercado brasileiro, até maio nós temos 5.893 unidades emplacadas. Isso dá, Adamo, uma redução de 2,9% em relação ao mesmo período do ano passado. Aí você vai me perguntar, pô, mas o mercado está pior? Não, o mercado não está pior. É que a cadeia logística sofreu um colapso tão grande que boa parte das vendas estão atrasadas, né? As entregas estão atrasadas. Então, os emplacamentos não estão acontecendo. E quando você olha, se você analisar friamente números, você fala assim, 2022 está muito pior do que 2021. E não é verdade, né? O número de atacado de urbano e rodoviário é no mínimo 50% maior do que o ano passado. Acontece que as entregas estão completamente atrasadas de boa parte dos municípios, e eu não falo somente pela Mercedes-Benz, aliás, eu diria que isso é um problema global. Uns estão sofrendo mais, outros menos. A Mercedes está sofrendo muito, sim, mas é um fato. Então, esse mercado aí, de emplacamentos de urbano, nós tivemos 1.840 unidades emplacadas. Mercado urbano brasileiro é muito pouco. Então, isso daí vai chegar certamente a 6 mil, 7 mil unidades até o final do ano. Mas, obviamente, a gente precisa regularizar aí a produção.
Tem um número represado, então, entre venda e emplacamento, né? Porque a venda está acontecendo, as encomendas estão acontecendo. Só que a entrega para emplacar é que, por causa de todo esse problema logístico, componentes, é que está sentindo essa dificuldade, né?
E aí você tem um descompasso total entre o número que você analisa, que é base em emplacamento, versus o que está acontecendo na prática. E mesma coisa rodoviário, né? Rodoviário é um segmento que também tem bastante encomenda aí até o final do ano, mas não apareceu. E isso não está aparecendo. Outro ponto são os escolares. Se você olhar o Renavan, o escolar caiu 16% de janeiro a maio. Mas, na verdade, esse vai ser, se não, o maior ano para o escolar. Nós vamos ter em torno, mercado brasileiro, em torno de 10 mil unidades de atacado, tá? Ou seja, quem ganhou parte do caminho da escola, e a Mercedes tem aí 2.600 carros, eu preciso produzir e entregar todos esses 2.600 carros esse ano. Só que o empacamento ainda está muito devagar, muito conservador.
Quando tem esse problema de falta de componente elétrico, de tecnologia, pelo tipo do ônibus, o rodoviário sofre mais porque é um ônibus mais, entre aspas, sofisticado e tecnológico, ou não necessariamente?
Não, não, Adamo, para nós, aí eu vou falar Mercedes-Benz. Eu não estou sentindo tanta falta dos componentes para o produto O500. A série O500, talvez por ter um volume.
Alô, alô? Oi, oi. Deu uma.
Agora voltou.
Isso, voltou. Vamos
Oi, voltou.
então a série O500 por ter um volume, pode ser?
Pode ser, a série O500, por ter um volume talvez menor a nível global do que a linha OF, e a linha OF também atender diversos mercados no mundo inteiro e também concorre com caminhões, né? E os módulos são os mesmos. Eu diria que a linha OF e LO, ela sofre muito mais com a falta de componentes do que a série O500. Então, O500 eu estou conseguindo atender, não na velocidade que gostaria, mas estou conseguindo atender. Então, São Paulo, por exemplo, tem uma demanda aí de 600 carros aí previstos para entrar no segundo semestre. Tá? No município de São Paulo. Então, existe, vamos dizer assim, uma possibilidade de atendimento melhor nesses carros da série O500 e também nos elétricos que nós fazemos aí com a Eletra, porque ele não tem motor, não tem módulo e fica mais fácil aí a entrega desses veículos. E falando nesses veículos, a gente também tem uma programação aí prevista com a Eletra para tentar atender aí parte da demanda desse ano. E do ano que vem, nós vamos atender com o nosso elétrico Mercedes, que você já conhece, né? Então é isso.
Esses elétricos da Eletra, juntamente com a Mercedes, são só para a capital? Já é possível a gente saber o volume deles ou também já está incluído para o BR todo ABC?
Olha, Adamo, o que a gente tem certo hoje é já faturado, inclusive, são quatro carros para Bahia, para Salvador, que vai ser operado pela Ótima. A Ótima fechou oito unidades dessa, só que eu entreguei quatro, foram os primeiros faturados, e também quatro para Vitória, que está na mão do Fábio Cansado. Então, praticamente faturamos oito carros. Está pendente mais quatro para Salvador. E o resto do volume, eu diria que não é o resto, né? É o volume maior, município de São Paulo. E aí as vendas que a gente tem é o do grupo Marco Abreu, né? Do grupo Abreu, que você já também conhece. Ele fechou 100 unidades, né?
Unidades.
Dos quais ali vai ser a metrópole.
Metrópole, né? A VIP era o nome anterior, né? Metrópole Paulista, né?
Isso, e ali tem 50 carros que são Eletra e 50 são Mercedes.
Uhum, 50 Mercedes-Benz. Walter, mais alguma coisa para acrescentar no nosso bate-papo?
Não, acho que não, só agradecer aí mais uma vez, né, a oportunidade.
Perfeito, a gente que agradece a sua participação aqui no Diário do Transporte.